Olá, sejam todas bem-vindas e bem-vindos. Aqui quem fala com vocês é o professor Cláudio Barroso. E hoje, dando continuidade às nossas revoltas em 5 minutos, vamos falar da revolta de Felipe dos Santos ou da revolta de Vila Rica. Segura aí e fica com a gente. A também conhecida revolta de Vila Rica está aí no finalzinho dos movimentos nativistas e ocorre no ano de 1720, na região das Minas Gerais, durante o nosso ciclo do ouro. A região das Minas produzia significativa quantidade de ouro no século XVIII e a coroa portuguesa aumenta muito a cobrança de impostos na região, principalmente visando o combate ao contrabando. Um desses impostos era chamado de quinto. Era cobrado, sobretudo, 20% sobre o ouro extraído. Essa quantidade de 20% é o imposto que volta para Portugal. E essas cobranças ocorriam em um espaço chamado de casas de fundição. E era terminantemente proibida a circulação de ouro em pó ou pepitas, chamado ouro in natura. E para quem fosse pego, desrespeitando a lei, seria, além de preso, recebia apenas punições muito severas, como a degradação para a África, por exemplo, a principal delas. O que causou esse movimento? Os donos das minas estavam sendo prejudicados com as novas medidas da coroa para dificultar o contrabando do ouro em pó. A coroa portuguesa decide então instalar 4 casas de fundição de uma vez só, onde todo o ouro deveria ser fundido e transformado em barras, aquela que você encontra no livro didático. Essas barras deveriam conter o selo do reino. Nessa mesma ocasião, eram recolhidos os impostos de cada 5 barras de ouro, uma ficava para a coroa. Assim, só poderia ser comercializado o ouro em barras, com o selo real, acabando com o contrabando paralelo de ouro em pó e, consequentemente, com o lucro maior dos donos das minas, que adivinha, vinha justamente do contrabando. Então, essa galera organiza uma revolta para acabar com essas casas de fundição e com os impostos e, principalmente, com esse forte controle exercido pela metrópole na colônia. Filipe dos Santos era um rico fazendeiro e também tropeiro, dono de tropas de mula para o transporte de mercadorias. Com seus discursos e ideias, atraiu a atenção das camadas mais populares, como sempre, e da classe média urbana de Vila Rica. Defendia, principalmente, entre outras coisas, o fim das casas de fundição e a diminuição da fiscalização da metrópole na colônia. A revolta de Vila Rica durou quase um mês. Os revoltosos pegaram em armas e chegaram a ocupar realmente Vila Rica. Diante da situação tensa, o governador da região, Conde de Assumar, chamou os revoltosos para uma negociação e solicitou a eles que, porventura, abandonassem as armas. Após acalmar e fazer promessas aos revoltosos, esse senhor conde ordena as tropas para que invadissem a vila. Os líderes foram presos e suas casas incendiadas. Felipe dos Santos, considerado líder, foi julgado e condenado à morte por enforcamento. Como das principais consequências, a coroa procurou limitar as vias de acesso às Minas Gerais e o escoamento da produção, visando inibir o contrabando e a evasão fiscal. Para facilitar essa tarefa, foi criada a Capitania das Minas Gerais, separada da Capitania de São Paulo. E, por seu caráter nativista e de protesto contra a política metropolitana, muitos historiadores consideram esse movimento como um embrião da Inconfidência Mineira. Obrigado a todos e a todas que permaneceram até aqui. Fiquem com os deuses.